Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um podcast do Observatório Geek. Dessa vez, para falar aí do Homem-Aranha, através do Aranhaverso, finalmente nós assistimos. Devo dizer para vocês que, mano, o melhor acerto da Sony foi essa animação do Aranhaverso. Tá para sair uma das melhores trilogias já feitas na história do cinema, parceiro.
E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Marçal. E na minha opinião, através do Aranhaverso, é um filme que não será lembrado.
Não, cara, criando polêmica logo
É,
cedo.
eu vou explicar.
Fala galera, aqui é o Thales e esse filme é a prova viva que a Sony sabe usar o Homem-Aranha.
Melhor que a Marvel, né? Isso, sem dúvida.
Não,
Os
total.
anos e não sentarão a Sony, vocês vão ver.
É uma
Cara,
coisa.
essa animação veio sem muita expectativa lá, né, em 2018. Eu até gostei, né? O Homem-Aranha, eu tô sempre ligado. Tudo que sai de Homem-Aranha eu sei. Tá, vou querer ver, né? Mas, tipo, sem aquela expectativa. Aí depois do filmaço, que foi o primeiro filme, puta merda, né? A expectativa agora pro segundo filme era enorme. E, dadas as minhas opiniões aí sobre o filme, cara, eu gostei, só que ele é um filme incompleto, né? Tipo, você não sai com a experiência por inteiro. Você vai
Mas é
depender da.
proposital, é proposital.
É, com certeza.
É muito bom.
É, eu não sou contra isso. Tem gente que não gosta, né, de sair do cinema com, ah, eu não tenho final o filme. Foi o mesmo sentimento que eu tive com Duna. O Duna também, né, a gente fez o podcast que ele acaba bem no meio da história e você só vai ter a continuação na parte 2. Aqui é basicamente a
O
mesma coisa.
final desse filme parece que você tava jogando um jogo da EA, né? Tipo assim, compre o final do jogo.
Compre a DLC.
Compre o resto.
Compre a expansão agora mesmo.
Mas, cara, eu achei o filme muito bom. Tipo, tecnicamente é impecável. É a melhor animação que eu já vi na minha vida. Mano, é muito lindo.
É,
Muito.
tecnicamente não tem igual. Essas porcaria 3D que a Disney tá fazendo aí não alcança nem o dedão do pé isso aqui.
O Aranhaverso, o primeiro, já tinha uma arte muito foda. E eles conseguiram melhorar ainda aqui. A animação tá muito boa.
Eles turbinaram, é. Isso é impecável. Mas sobre o filme em si eu gostei, cara. Eu saí com uma experiência muito boa. Quando vai começar aquele final empolgante, acaba. O que vocês acharam aí do filme, pessoal? Detalhe, não é melhor que o primeiro, tá? Minha opinião.
Não, faz nem cosca no primeiro. Esse negócio do final, por exemplo, né? O final é totalmente anticlímax, né? Você tá entrando no clímax, o filme acaba. É basicamente um coito. Você tá quase gozando e você tira o pau na hora. É isso que eu tô dizendo. Sabe qual é?
Analogia do cara. Ainda bem que nosso público é mais 18.
É isso, cara. É isso. Achei foda porque faz jus ao título de trilogia, né? Tipo, é uma trilogia. Eles estão deixando claro, ó, esse arco aqui vai concluir no terceiro filme. Porque a gente vê muito filme aí que ele é rotulado como trilogia, mas que cada filme é diferente. Você não sente que é uma trilogia. Eu não vou citar alguns, né? Star Wars, né? Tipo, a Sequel. Cada filme é um filme. Você não sente que é uma trilogia. Por exemplo, o Batman lá do Christopher Nolan. Aquilo foi uma trilogia, entendeu? Os personagens foram se desenvolvendo. O Homem-Aranha, o Tobey, são ótimos exemplos de trilogia. Mas nem eles conseguiram amarrar tanto como aqui. Vamos pegar o do Tobey como exemplo, né? Que foi uma trilogia. Que a gente tá falando de Homem-Aranha, claro. Mas aqui o filme apresenta argumentos, né, e justificativa para coisas que aconteceram no primeiro filme e que a gente deixou passar. Que a gente não percebeu. Eu vou citar um aqui que é a aranha, né? A aranha radioativa que picou o Miles.
Nossa, foi foda, foi um plot foda do
Cara,
caralho.
isso foi do caralho, parça, porque pra mim era uma aranha, era mais uma aranha radioativa, como acontece nos quadrinhos. Só que o filme explica aqui que aquela aranha não era pra estar ali. Aquela aranha, ela era de outro universo, né? E eles rotulam o Miles como aberração desse universo. No entanto, se você reparar, toda pessoa que está num universo errado, ela fica dando aquelas convulsão, ela fica dando aquele tremelique, né? Quando ela não tá no universo. E se você voltar no Aranhaverso lá, o de 2018, você repara que a aranha tem esses efeitos. A aranha que pica o Miles, ela também dá uns tremelique, justificando que ela não é daquele universo. Só que isso é uma coisa que a gente não percebe na vez que a gente assiste. A gente só percebe isso agora assistindo dois. Então você nota que os produtores dessa animação pensaram em tudo e o que eles estão fazendo agora é simplesmente produzir. Parece que tudo já estava pensado, eles já sabem como que o filme vai terminar. E isso eu já falei com um podcast de séries, que quando a produção sabe a hora de começar e a hora de terminar, o exemplo aqui é o Dark, né, que a gente fez podcast aqui, eu acho que é o maior exemplo que a gente tem de série que foi tudo pensado antes de vender para Netflix. O Baran Bodá já sabia o que queria fazer, já tinha um roteiro pronto, era só produzir, era só escalar o cast e produzir. Aqui é a mesma coisa, eles têm tudo pensado e que eles só estão agora desenvolvendo o filme. Mas vamos lá, eu gostei do filme? Gostei pra caralho, é um puta filme, veria de novo, é um filme gostoso, é divertido, os personagens são muito bons,
Muita
é uma animação.
referência.
É, referência, a animação é incrível, uma das melhores animações que eu já vi, a arte, um quadrinho, é como se você tivesse pegado o quadrinho e projetado na tela do cinema. Só que, justificando a minha abertura, né, nesse podcast, por que que eu acho que ele não vai ser lembrado? Porque é o seguinte, tem filmes que ele tem tanto fanservice que com o tempo, quando você começa a assistir, tipo, passa 5 anos, 10 anos, é um filme que você não vê mais aquele impacto, porque o filme ele tem tanto fanservice que no cinema é ótimo, a gente vibra, a gente tem orgasmos nerds na sala de cinema, mas que depois isso acaba se tornando passageiro. Diferente do Aranhaverso de 2018, aquele filme não se sustenta de fanservice. Então aquele filme ele é tão rico e tão primordial em vários aspectos, cara. O relacionamento do Miles com o Peter, eu acho que é o ponto fundamental. Eu gosto muito dessa questão de mentor e pupilo que tem ali. Para mim, na minha opinião, a melhor versão dos personagens é naquele filme, tanto do Peter, do Miles, eu acho que não. Acho que o Miles tá bem melhor aqui, porque ele desenvolveu mais. Então, o Miles daqui, eu acho que ele tá mais desenvolvido que no primeiro, com certeza. Só que, cara, a Gwen, pra mim, no primeiro, ela é melhor. O Peter, no primeiro, é melhor. Então, eu acho que a melhor versão dos personagens tá no Aranhaverso 1. E o filme tem toda uma carga dramática muito, muito foda. Eu assisti recentemente o Aranhaverso, né? Pra dar uma recapitulada. E, cara, chorei de novo. É um filme que me arranca lágrimas, entende? Já o segundo, eu não chorei em nenhuma cena. Teve cena, tipo assim, impactante, dramática? Teve sim. Só que ele não me toca como o primeiro me tocou. Isso já faz eu considerar o primeiro melhor, né? E também o lance do fanservice, como eu mencionei. Tipo, cara, é um filme que tem tanta fanservice. E, porra, você vê aquele monte de Homem-Aranha. Aí você vê o Homem-Aranha do PS4. Aí você vê o Aranha da animação. Aí você pega também o cara lá que era o Gatuno, né? Que era o tio do Miles no De Volta ao Lar, né? Do Tom Holland. Aí tem a cena do Andrew Garfield perdendo o tio Ben, o do Tobey Maguire também. Então, tipo, porra, isso é foda pra caralho na primeira assistida, mas depois, e mais pra frente? Será que eu vou continuar sentindo algo por esse filme? E eu acho que não. Acho que com o tempo, Através do Aranhaverso é um filme que não vai ser lembrado, a gente vai esquecer, entendeu? Não vai ser um filme que, tipo assim, que tá na nossa mente igual o Vingadores Ultimato ou Guerra Infinita. Vai, o próprio Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, onde teve a reunião, né, onde reuniram os três Homem-Aranha, aquele filme ali entrou pra história e a gente vai sempre lembrar. Esse filme eu acho que com o tempo vai cair no esquecimento. Só que outra coisa, só pra concluir. O que eu gostei nesse filme? Miles, a família do Miles, né? Tipo, os pais dele, a carga dramática dele, ele é adolescente, enfim. Dele mudando, né? Dele não tendo tempo pra fazer as coisas, escondendo dos pais que ele é Homem-Aranha. E o Miguel. O Miguel, pra mim, é o melhor vilão, não tem como ali se sente bem melhor que o Rei do Crime, cara.
Então, eu gostei muito do filme, assim. Eu até falei com o Marçal, né, que tipo, eu assisti 2 vezes. Na segunda vez eu gostei mais do filme. Na primeira vez você, tipo, você não percebe tanto a trilha sonora, você fica focado em ver fanservice e tal. E depois, na segunda vez, eu já fui mais. Já sabia o que ia acontecer, fui mais calmo, fui prestando atenção certas coisas. Então, eu curti mais a segunda vez, né, cara. Mas ainda o primeiro é melhor. Assim, acho que em questão de personagem, assim, eu acho que foi bom dar o destaque pra Gwen, né? Que ela já era muito boa já no primeiro, assim, e eu acho que ela ganhou um papel bem importante aqui, né? Esse relacionamento com dela e do Miles, né? Que eu acho que vai levar pra frente, né? Mas depois eu falo no final com a minha teoria aqui, que vai acontecer com ela, né? Mas foi bom dar esse destaque pra ela, né? Eu senti falta do Noir, eu acho que era um personagem bastante importante, né, naquele outro filme, né? E também do Peter, né? Tanto ele tá aqui, mas tipo, não senti tanta presença dele igual no outro, né?
Tá com a filha o tempo todo no colo, não luta, não faz nada, sacou? Tipo, ele tá um bostão aqui, mas eu sinto que cada situação é momentânea, tipo, é situações específicas que uma trilogia aborda. Eu acho que no terceiro filme ele vai voltar e vai morrer.
Eu também acho isso, também acho isso.
Né?
Mas é certeza, ele vai morrer. É, mas mesmo assim, né, tem um momento lá que ele conversa ali com o Miles, né, que falando que a filha dele só nasceu por causa do Miles, né, cara, que ele queria ter um filho igual ao Miles, né, e isso é um momento da hora, uma conversa, uma evolução de personagem que teve, né, que no outro tinha separado da Mary Jane, a tia May tinha morrido, então a vida dele basicamente já tinha acabado ali, né, e o Miles foi uma luz na vida dele, né, aí fez ele voltar a ser Homem-Aranha, fez ele voltar com a Mary Jane, fez ele ter filho. Um personagem que não aparece tanto, né? Mas tem uma evolução da hora aí. Também gostei do Miguel, acho que é mais antagonista, né? O vilão, vilão mesmo, acho que é o Mancha, né? Que saiu de um vilão besta, um vilão bobo, para um vilão multiversal aí extremamente perigoso. E o Miguel, cara, eu gostei muito dele, muito, muito mesmo. Menos aquela outra companheira dele lá, aquela vagabunda lá que achei que era da hora no trailer, mas depois, mano, que mulher filha da puta,
É,
hein,
mano,
mano.
essa daí enganou todo mundo, mano. Eu achei que ela era firmeza.
Mas enfim, mano, tecnicamente, visualmente, o filme é bom pra caramba. Eu gosto de cada universo tem o seu estilo, né? O estilo da Gwen é tipo, como se fosse uma pintura. O estilo do Miles já é aquele padrão lá de quadrinhos mesmo. E o do Miguel é aquela coisa meio futurista. Então, curti pra caramba isso,
Tem até o Lego, né?
velho. O melhor, mano.
Vocês viram que foi um menino de 14 anos que animou essa cena de Lego?
Sim, mano, muito foda isso, velho.
Você é louco, mano.
E faz sentido, né? Porque os diretores desse filme dirigiram uma aventura Lego. Eles dirigiram também o filme com o Mateus, com o Marçal Odeia, né? Que é o Tá Chovendo Hambúrguer, né? São diretores.
Ué, eu não tenho não, eu amo esse filme.
Sério? Ou é o 2 que você não gosta?
Eu não gosto do 2, o 2 é horrível. Eu não gosto do 2, Tá Chovendo Hambúrguer 1 é
Ah,
maravilhoso, cara.
então não foi mal.
Fotografa meu camarão.
Os caras já manjam, já. Os caras trabalham anos, já manjam, já de animação. E aqui chegaram no ápice deles.
Marçal falou sobre os produtores, né? Que eles sabem o que estão fazendo. E isso é mais surpreendente ainda porque, tipo assim, trocou os diretores do primeiro pro segundo, alguns roteiristas também trocou. Isso geralmente é um perigo, né? Geralmente cada um quer fazer do seu jeito, mas ali não, ali parece que tem um showrunner ali, tá ligado? Por trás de tudo. Sabe orientar o pessoal e eles sabem justamente o que vão fazer daqui pra frente. Porque eles plantaram as sementes todas no primeiro filme e agora é só esperar florescer, tá ligado? Eles já sabem o que vão fazer. Então fica tudo mais fácil quando isso acontece. E eu adorei os personagens, acho que o Miles aqui tá melhor. Eu gostei que no primeiro filme ele aprendeu a lição de ser Homem-Aranha e aqui a gente vê ele lidando situações de Homem-Aranha, né? Tipo, ele tem que ter um compromisso na escola, mas ao mesmo tempo tem que lutar com o vilão. Coisa de Homem-Aranha, parça. Tipo, o pique Homem-Aranha 2, né? Não consegue estudar, não consegue trabalhar, porque tem que estar com o manto de Homem-Aranha. Claro que não aprofundaram como o Homem-Aranha 2 faz, né? Mas é legal ver isso. Isso é Homem-Aranha, né? O cara não tem tempo pra porra nenhuma. Ele tá sempre lidando com alguma situação. E quando chega no plot, que a gente vê, né, o evento canônico, que é o que tem que acontecer, e que todo mundo ali já passou, isso eu achei foda. Você não pode mudar isso aqui. E se isso aqui não acontece, não tem Homem-Aranha. E realmente não tem o aprendizado e não tem Homem-Aranha, cara. E aí o Miles tem que lidar com isso, né? Ele obviamente não quer que o pai dele morra, mas é uma coisa que tem que acontecer. E a gente vê que acontece no jogo. No próprio What If tem o evento canônico, que é a morte da Christine, né? Da esposa do Doctor Strange. Se ela não morre, ele não vira o Doutor Estranho. Pegaram disso também. Claro que tem Sony e Marvel, tem meio que uma parceria, acho que eles devem ter usado isso de referência. É muito foda isso, cara. O plot da aranha que você também citou, eu achei do caralho do filme. Do caralho. Eu falei, mano do céu, como que a gente não reparou nisso?
Tava na
Tá
nossa
ligado? E
cara.
depois que o Miles vai pro universo que não tem Homem-Aranha, porque a aranha que era pra estar ali, foi a aranha que foi pro universo dele que picou. Então naquele universo não tem Homem-Aranha. Do caralho, mano. Tipo, é muito plot esse filme. Eu gostei muito
E
dos plots.
é muito tensa essa cena. A tensão que é
Muito.
criada ali, cara, é muito bom.
Foda. É foda.
A atenção do próprio Miguel, né? Quando ele começa a falar, você é uma aberração, não era pra você existir. Se não fosse você, o Peter do seu universo ainda estaria vivo.
Pesado.
Cara, o Miguel, ele é muito agressivo nas palavras. Ele fala, tipo assim, você é uma aberração. O que você tá fazendo aqui? O vilão foda, cara.
Cara, ele foi
A
foda. Desde o
cara
primeiro
dele,
minuto que ele
né, mano? Ele, né,
apareceu.
mano?
É, ele tipo assim, ele vai pra cima mesmo. Ele é bruto, sacou? Ele vai atrás do Miles, mano. A cena que tá no trailer, que ele pega o Miles assim, mano, e joga com tudo, tá ligado? Que o Miles até perde o ar, perde até o fôlego.
Não, e tipo, e até durante o filme que eles não querem que o Miles vá pra lá, sendo que tem 1 milhão de Homem-Aranhas lá, por que que estão excluindo o Miles desse grupo aí? E depois a gente entende que é porque ele não era pra ser Homem-Aranha. Então eles meio que consideram ele uma aberração.
Como que eles dizem lá? Esqueci o nome do bagulho. Mas ele é o primeiro, né? Tipo, não era pra ter essas coisas acontecendo no multiverso por causa dele. Só tá acontecendo isso por causa dele, que ele é o primeiro. Anomalia, né? Que ele fala, você é a anomalia original, não é isso?
Isso, alguma coisa assim. Mas, tipo, ele não tem culpa de ser picado, né? Só que, porra, eles tratam ele como se fosse a aberração, realmente, né? E o plano do Miles pra escapar é muito bom também. Porra, muito inteligente.
Muito bom, muito bom.
Mano, ele é muito inteligente, o Miles, cara. E ele falando pro Miguel, eu consegui o que eu queria, reunir todos vocês em um lugar.
Porque, tipo assim, era fácil, mano, é só você ficar invisível, Miles, que a galera não consegue te achar, mano. Mas não, o plano dele era atrair mesmo todos os Homens-Aranhas. Pra ele poder usar a máquina lá pra voltar pra casa, né?
Cara, mas tudo isso que desencadeia durante o filme aí, a relação com os pais, né, de tendo que lidar com essas coisas, não conseguindo se explicar. Isso foi muito foda, acho que foi um dos pontos altos do filme, foi essa relação aí. O pai dele presta a ser capitão, porra, na cena do aniversário ele discursando lá, cita o Miles, e o Miles nem tá lá. Você vê que ele sente ali, tipo, porra, meu filho não tá aqui quando ele deveria estar, né. Então toda essa relação foi foda, eu achei a relação do Miles com a Gwen. Eu achei foda. Aquela cena que eles estão sentados de ponta cabeça é incrível, mano.
É muito, muito boa. Muito boa mesmo,
nossa,
cara.
É muito bonita, né,
muito
mano?
Bonita, muito bonita. Eles conversando ali.
Wallpaper, mano. Se você pausa esse filme assim, você pega um wallpaper aí pro seu PC, mano.
Primeiro, tem uns melhores wallpapers, mano. Tem um monte de cena ali que dá pra usar de wallpaper. O Miles de ponta cabeça também, quando ele faz o primeiro pouso. Nossa, né, que ele se joga do prédio. E se não me engano, esse prédio onde eles estão é o que o Toby ia pra descansar, não era?
Eu acho que é.
É.
Bem parecido, tem uma ponta, né? Em cima.
Tem um relógio, não tem? É a torre do relógio, né?
Acho que é.
Eu esqueci o nome do local. É Monte Alguma Coisa. Porque o Andrew Garfield, ele ia pro Empire State e o Toby ia pra outro.
Mas enfim, é muito bom. Todo o drama da Gwen também no começo com o pai dela também achei muito bom.
É, e a coisa do visual mesmo, né? Tipo, você vê que quando ela tá discutindo com o pai, as cores da cena estão todas frias, né? E quando ela vai dar o abraço, aí começa a ficar tudo vermelho, porque as cores começam a ficar quente. Nossa,
isso é maravilhoso.
Cara, olha o trabalho, mano. Isso é detalhe, cara. Isso é carinho. Isso é amor. Isso é colocar amor na obra.
Pois é, mano. E, tecnicamente é pecado. Por isso que eu falei, mano, um dos maiores acertos da Sony é essa animação do Aranha Verso. Não tem como, velho. A gente tá aqui falando de dois dos melhores filmes do Homem-Aranha. Quando vier a trilogia, talvez seja a melhor trilogia, né? Se a gente juntar os três filmes, qualidade, em termos de qualidade, pode se vir a ser a melhor trilogia. Porque o Homem-Aranha do Tobey tem o 3, que é o Patinho Feio. O Andrew Garfield já fechou. O Tom Holland só tem um filme bom, que é o Sem Volta Pra Casa. Tomara que o 3 não sofra maldição no terceiro filme, né?
Tomara que não.
Mas e o Mancha? O que vocês acharam do Mancha?
Da hora.
Achei da hora, tipo, você viu a justificativa? Ele tava no primeiro também.
Uhum.
Ele é o cara que derruba, que o coisa derruba a café.
O pessoal juntou essa cena lá e falou, e daqui surgiu um dos melhores vilões. E o Miles tacou um negócio na cabeça dele. Falei, caralho, mano, que detalhe, velho. Porra, nem ia lembrar desse detalhe. Que ele jogou o negócio no cara e ele virou o Mancha. E, tipo, no começo você pensa, ah, mano, que vilãozinho, mas não é uma ameaça grande. E, de repente, ele se torna uma grande ameaça, tá ligado?
No início eu achei que era só um vilão genérico pro Miles ter que lidar.
Também, é que nem eles falam, né? Como é que eles falam que é o vilão? Vilão da semana, né? Vilão
da
semana.
Vilão
da
semana.
É. Aí de repente o cara vai tomando uma proporção e daqui a pouco ele é o antagonista do filme.
É, parça.
E, tipo, quando eu vi ele no trailer, eu achei, pô, é um vilão que o Miles vai, tipo assim, enfrentar pra...
No primeiro ato, a cena de abertura.
A motivação, você entende a motivação dele, né? Quando ele fala, né? Mas eu criei você, você é famoso por causa de mim. Mas eu perdi tudo. Eu perdi minha família, eu perdi meu trabalho. Eu não consigo mais emprego. Eu preciso agora roubar pra poder viver. Você ganhou tudo e eu só perdi. Então, isso é muito foda dele.
Não só ele, mas a motivação do Miguel, eu acho do caralho, porque ele é aquele vilão. Ele não tá 100% errado nos ideais dele, no que ele prega. A vida de uma pessoa não pode valer mais do que a vida de várias outras. E realmente, entre morrer 1.000 pessoas e morrer uma, você vai sempre preferir que morra uma. É convincente a motivação dele. Só que ele tá em outro nível, o bagulho subiu pra cabeça dele. E aí entra a questão, tipo, você olha pra cara do Miguel, você vê que é um maluco que já desistiu de tudo, ele já desistiu da vida. Ele tá foda-se por qualquer coisa. Qualquer
por
um.
Por aquilo, tá ligado?
É, ele só almeja aquilo. Qualquer um que se intrometer no caminho dele vai morrer. E aí ele linka com o que eu falei. Ele é muito agressivo, tanto nas palavras quanto fisicamente, cara. Você vê que de todos os Homem-Aranha ali, ele vai pra matar, cara. Vários momentos, por exemplo, quando ele tava atrás do Miles, eu falei, cara, se ele pegar o Miles, meu Deus do céu, mano, porque ele é gigante.
É o jeito que ele fala, até quando ele vai mandar a Gwen pra casa, né? Não era pra você estar aqui também, aí isso é culpa sua.
É, você vê que subiu a cabeça dele onde ele não... Eles tentam, tipo assim, ah, vamos explicar pro Miles que tal, e ele não quer saber te explicar, ele vai pra cima.
Ah, ele quer prender o Miles, não, você só vai sair daqui quando seu pai morrer.
Exatamente.
Uma frase que toca muito nesse filme, toca entre aspas, né, eu falei, não é que esse filme me toca, eu choro, mas tem uma frase assim que pega a gente, ainda mais quem é fã do Homem-Aranha, né, que é quando a Gwen tava voltando pro universo dela, e ela fala pros outros Homem-Aranha, a gente não é assim, né, alguma coisa assim que ela fala, né.
Eu achei que a gente fosse os bonzinhos, né.
É isso, eu achei que a gente fosse os bonzinhos. Puta, isso pega.
Pega, mano, pega.
Pega,
pega demais. Porque, tipo assim, é totalmente do Homem-Aranha querer salvar alguém, cara. Lembra no primeiro filme, quando o Peter fala pro Miles, se importa em salvar uma pessoa, pelo menos?
Sim.
É o pai do Miles, tá ligado? Ele, se cada um tivesse a chance ali de salvar o tio Ben ou a tia May, eles iam arriscar tudo. Mas também tem outra parte, né? Eles falam, ah, tipo, se não fosse o tio Ben, ninguém estaria aqui também.
Eles falam isso, é. Se não fosse o tio Ben, a maioria de nós não estaria aqui.
É o que une esses Homem-Aranha, né? É a perda. Não só aqui, como no próprio Sem Volta para Casa. Quando o Andrew Garfield e o Tobey vão conversar com o Tom, o que eles falam da vida deles pra poder se aproximar do Tom? Justamente a perda. Porque ele tava ali chorando por causa que a tia May tinha acabado de morrer. E o que eles apresentaram ali? Ó, a gente sabe a sua dor, a gente sente a sua dor porque a gente passou pela mesma coisa. Ambos aqui perderam pessoas próximas. E isso fez eles se tornarem quem eles são hoje. O que une todos os Homem-Aranhas é justamente a perda.
Essa é uma metáfora excelente.
Boa, boa. Vou até citar o que o Ben Affleck falou no filme do Flash. Spoiler, mentira. Mas as nossas cicatrizes são as que fazem a gente como é.
Vendo isso aí, parece que é a única frase boa do filme.
Flash é horrível. Mas enfim, só falei, tá, gente? Só soltei aqui.
Mas, cara, adorei o Miguel O'Hara. Puta de um vilão. E acho que no terceiro vai ser ainda mais insano ele, cara. Com certeza.
Já tem minhas teorias já, pro terceiro filme, já, com o Mancha ele aí.
Cara, mas o filme inteiro ele tem um bom ritmo, eu não senti a hora passar, tá ligado, no cinema.
Também não.
Eu juro por Deus que quando tava chegando a parte que revela o Miles Gatuno, né, que é um outro plot também do filme, tá acabando, a Gwen tá discursando, tá, o clímax tá subindo, né. Eu olhei pra Jessica e falei, vai acabar. Tá acabando. E eu não tava acreditando que passou 2h20.
Então, eu também acho que eu tive o mesmo sentimento. Por que que acontece? Eu percebi que o filme tava ficando épico no final. Eu falei, cara, quantas horas é esse filme? Foi esse mesmo sentimento.
E eu pensei, vai acabar.
Toda hora lembrando, nossa, esse filme é a parte 1, mano. E a qualquer momento ele vai acabar. Qualquer momento, assim, tipo, do nada ele vai acabar, velho. E eu fiquei pensando nisso. Mas aí no final, quando começa a subir a música, começa a aparecer o Mancho, começa a aparecer a Gwen recrutando os caras, eu falei, nossa, esse filme vai acabar agora, mano, não é possível.
E que final, mano, que final, porque ela fundiu os melhores desse universo e os do Aranha-Verso do primeiro, cara. Tem o Noir, tem o Porco-Aranha.
Ela chamou todo mundo, filho, vamos.
Não, o filme acaba de forma excelente. É, muitas pessoas se frustram por não ter um final. De início, eu até entendo, mas, tipo, eu já tô acostumado com isso, tá ligado? Eu gosto de um final diferente, que não seja o mesmo final clichê de sempre. Eu gosto quando é diferente. E como vai ter trilogia, não tem problema. É até porque, ó, não vamos esperar 5 anos agora. Vai ser ano que vem já, a parte 2.
E outra coisa, né? Tipo, o marketing do filme mudou, né? Porque antes tinha a parte 1, né? Que todo trailer se vinha era através da parte 1, né? Mas aí eles mudaram. Igual aconteceu com Guerra Infinita, né? Que era Guerra Infinita parte 1, parte 2. E aí eles mudaram no meio do marketing, né? Isso faz sentido até. Porque a pessoa, porra, se é a parte 1, eu vou esperar a parte 2 sair que eu vou ver tudo de uma vez, né? Então faz sentido até eles tirarem o parte 1, parte 2, né? Harry Potter começou isso e terminou lá mesmo. Foi o único filme que fez sentido.
Esse filme foge do clichê e daquele formato tradicional de começo, meio e fim. Esse filme não tem, esse filme é começo e meio.
Terceiro ato vai ser o filme inteiro, o terceiro filme inteiro vai ser o terceiro ato.
Significa que o terceiro filme já vai começar como? Com os dois pés no peito, vai começar frenético, né? Porque presumo que o terceiro filme vai ser uma ligação direta do segundo. Assim, acabou o segundo, já vai começar. O que seria o terceiro ato desse segundo vai ser já as cenas de abertura do terceiro. Então, a gente até imagina como é que vai começar o terceiro filme. Vai começar como?
Não, isso é da hora. Eu gosto quando os filmes têm essa continuidade. Termina um, começa outro. O De Volta pro Futuro faz isso nos três filmes, né? Termina um, começa outro. Termina um, começa outro. Isso é muito da hora, cara.
Senhor dos Anéis.
Senhor dos Anéis também, né?
Senhor dos Anéis é assim também.
Senhor dos Anéis é assim também. Inclusive, engraçado, quando eu fui ver a primeira vez, eu falei, ué, como assim o filme acabou desse jeito? Aí eu, ah, tá, tem que ver os outros.
Mas eu espero que, tipo assim, não cometa o mesmo erro do Ultimato, né? Tipo, o filme começa bom pra caralho e no meio do filme cai drasticamente.
O Ultimato, ele é um gráfico bem oscilante, porque, tipo assim, o filme começa muito bem, é tipo, quando vai pra linha temporal lá, Viagem no Tempo, o filme cai bastante, vira a famosa galhofa Marvel, só que aí no terceiro ato, mano, meu Deus, o filme vai numa crescente.
A batalha final é épica demais, né?
É épica demais.
Complementando o que o Thales disse sobre que eles mudaram o marketing, né, por causa da parte 1, né, que foi divulgado como parte 1, inclusive nos trailers, e aí eles trocaram só pra Através da Aranhaverso e não colocaram que é parte 1. É engraçado, tipo, o marketing do Duna, ele fez meio que ao contrário. Eles colocaram Duna parte 1 nos créditos finais do filme. Imagina a pessoa assistindo, ah, vou assistir esse filme aqui. Aí acaba, Duna parte 1.
É, pelo menos ela descobre depois que assistiu, né?
É, exatamente.
Isso eu acho que é até melhor até.
E daí a pessoa, ah, tá, eu assisti a parte 1, mas no título não tem parte 1.
Mas já foi enganado já.
Mas também só fizeram isso porque é só dois filmes. Porque se fosse uma trilogia, a pessoa ia desistir no segundo.
Pois é, né?
Ela ia esperar sair o terceiro.
Exatamente.
Eu desisti na metade do filme, né? Então, brincadeira.
É engraçado. O Thales elogiou um monte o filme.
Brincadeira, Kamikaze. Você sabe que eu faço isso pra te irritar, mano.
Certo. Mas o terceiro filme aí, como o Marcel falou, que vem com os pés no peito. Mano, vai ser loucura o filme inteiro. Tenho certeza disso. Vai ser plot, vai ser ação.
Vai ser virado no 220, eu vou chegar como lá no filme. Cheiradão.
Não, vai ser aquele filme que se você perder 10 minutos, você já perdeu muito.
Robinho que vai com a gente toda vez e chega atrasado. Robinho, você tá escutando esse podcast? Dá um toque, irmão. Chega mais cedo, cara.
Nesse filme, cara, ele chegou cedo, mas ele entrou na sala atrasado.
Cara, como é que pode?
Ele inventa de comprar lanche, tipo,
10
comprar
minutos.
Uma coisa pra comer, 10 minutos. Ele tem que chegar cedo pra comprar um lanche. Antes. Mano, ele todo filme que ele vai ver com a gente, ele perde o começo do filme, mano.
Robinho, ó, se você chegar atrasado, os piavão entrar e você vai ficar pra trás. Eles não vão perder o começo do filme, não.
Eu acho que eles vão começar tentando achar o Miles. Eles não sabem por onde ele foi, né? Vão tentar ir atrás do Miles aí pelo Aranhaverso. E o Miles vai escapar, mas eu, assim, a minha teoria, eu acho que ele não vai deixar aquele mundo daquele jeito. Eu acho que ele vai sentir, puta, mano, não existe Homem-Aranha por causa da minha causa aqui nesse mundo, eu não vou deixar o mundo assim, desse jeito não. Ele vai tentar ajudar. Acho que aquele Miles Gatuno, acho que vai se juntar com ele. Minha teoria.
Vai converter o Miles Gatuno?
Vai.
Pega aqui, ó, vou deixar a gente picar.
Não, talvez não. Como não tem Homem-Aranha naquele universo, vai continuar não tendo, só que o Miles vai converter o Gatuno pro bem, pro Gatuno virar o herói daquele universo.
Pode ser.
É isso. Teoria do pai aqui. Não pode ser? Não pode acontecer isso?
Pode.
Porque se você prestar atenção lá, o JJ... Ó, uma curiosidade. O JJ é o mesmo em todos os universos, tá?
É, eu sei.
Ele fala no rádio lá que o Sexteto Sinistro tá atacando a cidade, né? Então, os vilões da Homem-Aranha existem naquele mundo. Então, cara, eu acho que o mais não vai, tipo
mas
só
fugir. Mas é meio contraditório isso, né? Meio contraditório isso, porque... Pelo que eu sei, o Sexteto Sinistro é formado justamente pra ir contra o Homem-Aranha, né? Pra derrotar o Homem-Aranha. E se não tem o Homem-Aranha, como é que montou o Sexteto Sinistro?
Então, olha aí.
A não ser que eles são de universos diferentes.
É, vai ver, eles viajaram, né?
Viajaram no tempo, né?
Pode ser.
São de universos diferentes. Deu uma mistura toda louca, né?
Já que ele tá falando de Sexteto Sinistro, eu só falo um negócio. Adorei o Abutre, cara. Ele é uma pintura, ele é como que é? Ele é jornal, né?
Da hora, cara, pra caramba.
É o nome renascentista, né? Que fala. Nossa, muito bom.
Bom pra caramba.
Muito OP aquele Abutre, hein, mano? Cara, o bicho solta fogo.
Mais OP que o do Tom Holland.
É que o Tom Holland, eles deram uma... Deixaram tecnológico porque, vamos lá, o Abutre é bizarro, né? Nos quadrinhos. Ele é...
Não, os vilões do Homem-Aranha, cara. Se você pegar assim...
Eles são muito bizarros.
Tem um rinoceronte, mano.
Eles funcionam no quadrinho.
Areia, mano. Porra, o Electro com aquela máscara de choque na cara, velho, meu Deus.
Agora o Venom e o...
Não, o Venom tem um design foda, mano.
O Venom e o Otto. O Venom e o Otto, eu acho.
É, eu acho que os dois
são foda,
os melhores designs, assim, de vilão, assim, de herói.
Pelo que eu entendi no final do filme, a Gwen foi pro universo do Miles, enquanto o Miles foi pra aquele que não tem o Homem-Aranha, né? Porque ela encontra os pais do Miles e fala, conversa até com eles. Só que é engraçado que... Como é que eu posso falar? Como é que fala quando... Você tem os dois planos, meio que iguais, da Gwen e o Miles, nos universos. E, tipo, é igualzinho a casa.
Em paralelo.
Isso é em paralelo, isso. Foda, mano. Isso foi foda.
E você, velho, vai percebendo aos poucos que tem uma coisa estranha. Tipo, ali, quando ele revela, ah, eu sou Homem-Aranha, mas é tipo, o quê? Né? Tipo, o que que você é, moleque? E aí você tem uma coisa errada, tá ligado? Não é a mesma coisa. Parece a mesma coisa, mas não é. Tá ligado?
Pela paleta de cor.
Paleta de cor.
Exatamente. Caralho,
bate na mesa, hein, Bertão.
A paleta de cor diz muito dessa cena, porque tá tudo muito escuro.
Uhum.
Você pega assim, ó, a roupa que o casaco que o Miles coloca, tipo, é verde e roxo, igual as coisas do Gatuno, tá ligado? Então você vai percebendo por causa disso, né?
Exatamente. E aí depois o tio dele chega, né? Que, ah, você tirou as tranças. E você fica, ué, mas nunca teve tranças. E aí você vai percebendo, tipo, é muito tensa a cena. O clima de tensão é enorme, mano.
Eles sabem trabalhar, mano. Isso, muito bem.
Você sabe que tem uma coisa estranha, você só não sabe o quê. Aí quando você pega o que é que tá estranho ali, você fala, mano...
É imprevisível. Tipo assim, a gente sabia que ia ter o multiverso quando revelou os trailers. Na própria cena pós-crédito, né? A cena pós-crédito do primeiro lá, a gente já sabia que ia ser o multiverso nesse filme. Só que mesmo assim, mesmo a gente sabendo que ia ter aranhas de vários universos, no final o filme ainda conseguiu ser imprevisível.
Sim, mano, porque quando ele volta pra casa, você acha que ele voltou pro universo dele.
Sim, você acha que o filme tá acabando.
Já. É, exatamente. E até porque, como o Miguel O'Hara falou, naquela máquina, ela identifica o DNA dos aranhas e manda eles pros respectivos universos aos quais ele pertence. Só que o Miles foi pro universo errado.
O que fez ele ir pro universo errado mesmo? Eu não lembro.
A máquina, né? Ela analisou o DNA da aranha do universo 42, em vez de analisar o DNA dele, né? Aí mandou ele pro universo da aranha.
É, o universo da aranha, que no caso a aranha viajou pro universo do Miles. A aranha que picou o Miles é daquele universo que ele foi parar.
Ah, é verdade. Ela rastreou o DNA da aranha, não do Miles, né? Por isso que voltou pra onde a aranha ia. Tá?
Exatamente.
Isso, isso. E tem um frame lá quando... Não sei se vocês perceberem isso, né? Tipo, quando o Mancha tá mostrando, né, de onde ele trouxe a aranha, tipo, mostra a aranha e ia picar o Miles daquele universo. Tem um frame assim, ó, que, tipo, tá um cara de trances, é o Miles ali, tipo, se porra, é o Miles daquele universo. E a aranha tá, tipo, quase picando ele, aí abre um portal e ela vai pra aquele universo.
E é o Gatuno, né?
Isso.
Seria o Gatuno.
Não, tipo, esse terceiro ato, entre aspas, aí do final do filme, ele é muito bom, cara. Nossa, ele é muito bom. E o terceiro filme vai ser foda. Tenho certeza. É, dá pra ver que eles estão no caminho certo. Eles não estão... Não sabendo o que fazer. É tipo, não é Star Wars, né? O episódio 7 é uma coisa, aí vem o episódio 8, muda tudo. Vem o episódio 9, muda tudo de novo. Não, aqui eles estão seguindo um norte 100% fiel, tá ligado?
E o Donald Glover aparecendo?
Nossa, foi foda.
Ele é o Gatuno do... Não sei, tipo assim, no De Volta ao Lar... Fica subentendido, né, que ele é o tio do Miles, porque...
Ele fala que tem um sobrinho e tal.
É, que mora aqui perto, eu não quero essas armas circulando por aí, né? E aí, tipo assim, ficou subentendido. Mas mostrar ele ali deixou claro que realmente...
É ele.
No De Volta ao Lar, é ele.
É, cara, pro Miles live action entrar é questão de tempo. Logo no Homem-Aranha 4 aí do Tom Holland é que já vai ter ele.
Eu acho que já vão introduzir.
Já vão.
Ele é vizinho do Peter.
É, agora que eles editaram o filme, né? Porque ninguém reparou nessa porra. 2 anos já. Nem o Ei Nerd reparou nisso. Nunca fez um vídeo sobre. Agora descobriram que tem um diálogo lá do Miles.
E o foda é que eu voltei lá, tem mesmo.
Não, mas tipo, porra, eu vi esse filme 3, 4 vezes. Não, eu não lembro desse diálogo, não. Não vi. Tá ligado?
Não.
Sei lá, não sei. Pode ser que tenha, que era muito baixinho e aí alguém
até porque
aumentou.
A maioria das vezes que eu vi esse filme no cinema foi em inglês. E talvez tinha ali, só que não tinha legenda.
Pode ser. Mas eu vi em português e não reparei, não. Mas é engraçado, tipo, ninguém reparou naquela época, porque ninguém fez vídeo sobre. Mas enfim, agora o Miles é vizinho do Peter lá, com certeza ele vai ser introduzido. Questão de tempo, né, mano? Já tem a animação, aí tem o jogo.
Ah, e o Tom Holland falou que já deu já de Homem-Aranha, tá
Vai
cansado.
passar bastante pro Miles ainda, né? Mas, enfim, a teoria do Thales é bem plausível. Eu acho que Miles e Gwen vão acabar ficando juntos. Eu acredito que eles
Total.
vão. Será que vão matar ela?
Eu acho, hein?
Mas não vão matar o Peter já?
Também.
Um dos dois, ou vai os
Eu
dois?
acho
Eu
que
acho que
vai
vai os
um dos
dois.
dois.
Eu acho que vai os dois.
Não acho que vão
Mas,
matar os dois, não.
mano, quando o Mancha ele se conecta com o Miles, você vê. Passa uns frames muito rápido ali. Então, tipo, você vê uns que, tipo, é o Mancha, ele mata um monte de Homem-Aranha. Até o Mini Homem-Aranha lá, aquele Shibe Homem-Aranha, morreu lá. Eu fiquei, puta, mano. Ele vai matar até esse bichinho, mano. Eu acho que a Gwen vai, porque ela falou, né? Em todo o universo, o Homem-Aranha e a Gwen Stacy acabam dando merda, né? Ela é um evento canônico, ela morrer é um evento canônico.
Eu apostaria em um dos dois, não os dois.
Não, mas o mais forte é o Peter, eu acho que.
Nossa, o Peter tem uma família agora, né? Será que vão matar é só ele? Quer dizer, a bebê não vão matar, mas tipo, vão deixar a menina só com a mãe? A gente nem mal ouviu a esposa dele, a Mary Jane.
Eu não sei, não.
Enfim, eu acho que um dos dois, não acho que os dois.
É, eu também não acho que os dois,
Eu
não.
acho que a questão dela ter falado que Gwen e Miles ou Peter não dá certo nos universos e tal. Eu acho que isso vai ser usado como uma mensagem no final do filme do terceiro.
Se ela morrer ou se ela viver?
Se ela viver e ficar com Miles. Mas é isso aí. Vamos ver aquela trupe do Miguel O'Hara, que se vai ser um exército contra exército.
Eu acho que eles vão acabar abandonando ele, traindo ele. Porque eles vão perceber que eles estão fazendo cagada, né? Que eles estão fazendo coisa errada, a mando do Miguel.
É.
Aquela frase da Gwen chocou. Quando ela fala lá, achei que a gente era os mocinhos, tipo, você repara, a galera ficou incomodada. Até a véia grávida lá ficou sentida com o que ela falou. A que controla a máquina também sentiu.
É, tanto que a véia grávida lá, ela vê a Gwen, mas ela não faz nada, né? Quando ela entra lá no quarto do Miles, né?
É.
Ela derrota o clone lá, aquele Homem-Aranha lá de jaqueta. Pô, ela vê tudo e não faz nada com aquela motinha lá dela.
E outra coisa, essa mulher vai parir no terceiro filme?
Sei lá, né,
Sei
mano?
lá.
Muita responsabilidade, né, mano?
É.
Acho que ela vai parir,
Um
né?
já leva a criança, agora a criança nem nasceu, tá andando de moto aí, ó.
É, essas mães irresponsáveis que a gente vê por aí.
E o Spider-Punk?
Nossa, foda, mano.
Comunista.
Comunista. Mas é foda pra caralho, mano.
O cara é mó comuna, mano.
Quando ele chega com a guitarra, é muito bom.
Tem uma parte que ele fala, acho que eles, quando eles estão olhando pro buraco lá naquele universo do indiano lá, sei lá, ele olha pro buraco e fala, isso aí é obra do capitalismo.
É, como ele fala, não, é pior que isso, mano.
Não, ele falando em buraco, eu não sei vocês, mas a sessão que eu tava, toda vez que o Mancha falava dos buracos
Ah, é
dele,
lá ele, né?
é,
Tá falando.
o cinema inteiro ria, mano. O cinema inteiro tá dando risada quando ele falava dos buracos dele.
É, não, é que tem uma que ele fala assim: Nossa, eu vou meter minha cabeça nesse buraco aqui.
Ai, lá ele.
Mas, tipo, deu pra sentir o duplo sentido aí.
A quinta série não sai da gente.
Não, não sai. A
Mas
quinta série que
isso
habita em mim é a quinta série que habita em você.
tem uns caras lá da obra falando: Mano, para de falar dos seus buracos aqui, ó. Tá deixando a gente constrangido já.
Quem falou isso?
O personagem lá, quando ele volta sobre
Ah, pode
dentro
crer.
dele, tem um personagem que fala isso, né, mano? Para de falar dos seus buracos, caramba. É muito bom, gostei muito desse vilão, mano.
Ele é bom, mano.
Tipo, ele começa pastelão mesmo e aí.
É, ele não sabe assaltar uma loja. Aí você pensa, mano, que vilãozinho de merda. Ele chuta a própria bunda. Pra depois virar um vilãozão do caralho, mano.
É foda isso, né, velho? O que o filme faz de pegar um vilão que a gente achava que ia ser genérico, um vilão que era só pra chutar a bunda, virou o vilão do filme todo e que vai voltar no terceiro. Cara, olha a crescente que esse filme é.
Ele é imprevisível, né? Que nem você falou.
É.
Cara, isso é muito bom. E sobre o Marcel ainda falou no começo, né? Que ele vai ser um filme esquecido. Eu acho que esse filme vai ficar melhor quando sair o terceiro. Ele depende do terceiro filme.
Tomara.
Ele depende do terceiro.
Ou só vão lembrar só do primeiro e do terceiro.
É que, tipo assim, o primeiro constrói tudo. Todo mundo amou o primeiro. O terceiro vem para concluir tudo e ser épico. Então, acredito que os dois que mais vão ser lembrados vão ser o primeiro, por ter sido foda e ter sido uma surpresa, digamos assim, né? A gente não esperava que fosse ser um filme tão bom. E o terceiro que vai concluir tudo. O segundo vai ser aquela construção pro terceiro. Só que eu acho que o segundo vai depender do terceiro. Ele vai melhorar com o terceiro.
E tem que ganhar o Oscar os três.
Não, não tem como. O Oscar é do Miranha, filho.
Eu falei, mano, eu falei, se esse filme perder de Oscar, melhor animação, a Disney comprou muito aí, vai roubar muito.
Não tem como, parça. O primeiro já ganhou, né?
E ganhou dos Incríveis 2, hein, que é um puta concorrente.
Mas não tinha como, né?
É, não tinha como.
E esse ano também não tem como.
Qual outro filme? Ah, tem o GatBots. Bem que o GatBots é...
Não, o GatBots é bom, mas é bom pra
foi
caramba,
bom pra
mas
caralho,
não tem como.
Mano, mas... É, mano, o Homem-Aranha
é tipo os Incríveis 2, é bom pra caralho, mas não tem como.
Tipo assim, pra mim, o Aranha-Verso tem que correr a outras categorias. Só animação não dá não, mano.
Não tem concorrente pra ele, ele caminha sozinho. Ele disputa com ele mesmo.
É, exato, exatamente. Cara, o Aranha-Verso primeiro, tinha gente falando que ele devia correr até melhor filme, de tão bom que ele é.
Isso eu concordo. Mas qual que é o problema de uma animação concorrer?
Já pensou uma animação ganha de um Dunkirk, de um filme de guerra, sei lá, um filme 1917?
Essa animação tem qualidade?
Não sei, não tenho uma opinião formada sobre isso. Se é justo ou não, mas...
Não, eu não acho justo, mas...
Eu acho justo, pô.
Tipo o remake no
All Arts. É isso que eu ia falar, é igual o remake.
Se é bem feito e tal, eu acho que eu sou a favor, pô.
Pra remake eu sou a favor, mas pra Oscar não. Porque o Oscar ainda é uma premiação mais séria do que o The Game Awards, né?
É pra ser, né?
The Game Awards beta concorrendo ao jogo do ano já perdeu credibilidade, já.
É que, tipo assim, tem momentos injustiçados do Oscar? Tem. Tem momentos que o Oscar realmente...
A DiCaprio já era pra ter ganho bem antes, né?
Agora, entre Globo de Ouro e Oscar, não dá, cara. Globo de Ouro é a maior furada que existe em Hollywood, cara. Tudo ali, eu não consigo acreditar em nada aqui.
Globo de Ouro é quem paga mais.
Nunca vou superar se o Agué perdendo de melhor canção pra 007, Operação Spectre.
Como é aquela música da hora do 007?
Porra nenhuma. As únicas boas é Skyfall.
A de Skyfall é a Adele, né, que canta.
É.
Aquela música é foda mesmo também.
Se o Agué ficou na cabeça de todo mundo. Dá vontade de chorar só de escutar a música.
Um aspecto que eu posso falar sobre direção desse filme é que, eu não sei vocês, mas em termos de luta de Homem-Aranha, eu acho que as lutas do primeiro são um pouco mais fáceis de visualizar do que a desse filme. Eu acho que a desse filme, por ter muito Homem-Aranha, quiseram mostrar bastante coisa, eu acho que no primeiro filme é mais organizado.
Percebi que esse filme, ele é muito rápido, as coisas acontecem muito rápido, ele se balança muito rápido, ele bate muito rápido, que você mal consegue ver o que tá acontecendo na tela. O primeiro faz isso melhor, realmente.
É, tipo, aquela cena na casa da Tia May, aquela treta que tem lá, tem quase um plano de sequência aquela cena de luta. É muito bem organizado, você consegue ver tudo que tá acontecendo.
Aqui é loucura aqui, mano.
É, bem loucura. Eles foram pro lado da loucura, né? Ah, já tá cheio de Homem-Aranha aí.
A perseguição lá, mano. Homem-Aranha gato, Homem-Aranha dinossauro lá.
É, mano. Tipo, muita coisa pra você processar, tá ligado?
Homem-Aranha Velho Oeste. Nossa,
isso era da hora.
Tinha
mano.
Tudo, tinha tudo.
Por que o cavalo usa máscara? Ah, pra esconder o rosto dele, caramba.
Porra, boa pra caramba. Não, aí não tem como. A cena que todo mundo deu risada foi o Miguel. Capture o Homem-Aranha. Você? Você? Você, Homem-Aranha? Você? Você? Não tem como, esse meme é eterno.
Esse meme vai ter sempre, mano.
Vai tinha ter que sempre. Ter, no terceiro filme vai ter também, você pode ter certeza.
Pô, mas vamos lá, teve aquele universo do indiano?
Uhum.
É.
Do indiano lá. Ali o Miles salvou, né, a...
O pai da namorada.
E não era pra ele fazer isso, né, porque não era pra ele estar ali.
É, por isso que eles dão bronca nele. Não era nem pra você estar aqui e você atrapalhou um evento canônico.
É, porque era pro cara perder, né.
Era pra ele ter morrido.
É, mano, mas tipo assim, o Maio fala, né, mano, mas o Mancha é culpa minha, o Mancha só tá indo nesses versos de estrutura por causa de mim. Então meio que é a responsabilidade dele, tentar lidar com esse vilão.
E aí isso reforça ainda mais o Miguel O'Hara a odiar ele, né?
É, porque toda a merda aconteceu por causa do Mancha.
Ah, mas o Miguel O'Hara é muito estiloso, né, mano?
Ah, ele é... As teias dele que é cibernética, assim... Capinha, ele tem capinha, mano. Tem capinha, velho. Tem capa. Nada de capas, né? Já dizia a Ed. Mas foi foda.
Ele manda um treino, hein? Ele é bodybuild.
Mas o Homem-Aranha indiano não manda treino, você viu, Marcelo? Ah, eu já sou fortinho desse jeito, então não quero ficar bombado.
Ele é o que eu menos gostei de todos os Homem-Aranha. Foi.
Nossa, achei ele genial, mano.
É, eu gostei dele,
é
mas
porque,
não...
tipo, ele não passou pelas coisas de Homem-Aranha, não perdeu ninguém, tá ligado? Então ele, pra ele é suave o trampo de Homem-Aranha.
E na hora que ele ia perder, não deixaram, né?
Então.
Mas vai perder uma hora.
Ah, isso vai, acho que o Miguel O'Hara fala, né, que mesmo que você tenha interferido, vai acontecer de outro jeito, né, alguma coisa assim.
É, sempre acontece,
o
né.
O Miguel vai matar mesmo, que é a minha outra teoria. O Miguel vai matar o pai do Miles, pode ter certeza, pode guardar isso aí.
Se o não, tipo Miles assim, impedir, pode ser que aconteça.
Eu não acho que os pais do Miles vão morrer mais, não. Eu abraço muito mais a teoria de que a Gwen ou o Peter vai morrer e vão morrer nas mãos do Miguel, justamente. O Miguel vai matar outro aranha, eu não duvido.
Caralho.
O que me faz crer nisso que eu tô falando é que, tipo assim, pode ser que o Miguel vá até os pais do Miles justamente pra matar eles, e aí o Peter ou a Gwen acaba intervindo e aí ele acaba matando sem querer um dos dois.
Sem querer?
É, sem querer, porque ele não foi na pretensão de matar um dos dois, ele foi na pretensão de, sei lá, matar um dos pais do Miles.
É, pode ser.
Porque, vamos lá, a primeira teoria era que ou a mãe ou o pai do Miles ia morrer. E quem mataria? O Mancha, né? Ou o Miguel? Eu acho que poderia ser o Miguel, porque o Miguel tá tão sedento nessa motivação dele, tá tão cego, que ele tá se tornando um Homem-Aranha imparável, tá? É impossível parar o cara e ele tá completamente obcecado pela a ideia dele, né? Tá totalmente obcecado e isso pode fazer ele querer tomar atitudes totalmente hostis. E quem sabe ele planeja ir até a família do Miles. Só que aí o Peter e a Gwen não vai deixar, né? Vai lutar junto do Miles. Vai lutar lado a lado pra proteger os pais do Miles. Só que nessa alguém vai de base.
Acho que o Miles vai conseguir evitar a morte do pai dele. Mas como o mundo tiver acabando, acho que o Miguel vai tentar matar o pai do Miles pra acontecer esse evento canônico aí.
Só que tem uma coisa, tipo assim, o Mancha... É ele que viaja entre os universos, certo? O Miguel O'Hara não tem esse poder de viajar os universos?
Ele tem aquela máquina lá, o relógio.
Mas aquela máquina só manda o cada Homem-Aranha pro seu universo.
Ele não, consegue... ele tem um relógio lá que ele pode ir.
Ah, ele tem um relógio? Lugar. Não tô lembrando.
Ele pode ir pra qualquer universo que ele quiser.
Ele tem um relógio do Cable. Mesmo relógio
do Cable. Igualzinho.
Pode crer. Ah, então tá certo. É, mas outro detalhe que eu lembrei, que quando a Gwen volta pro dela... E que, no caso, o pai dela não vai mais ser o capitão. Nesse caso, também não interfere no evento canônico. Tipo, o pai dela não ia de base também.
Sim, você viu que ela ficou meio sentida, assim? Porque, tipo... Como ela sabia, né? Que o pai dela ia uma hora morrer. Porque capitão...
Exatamente.
Morre. E, tipo assim, ela fala, eu não sou mais capitão. Ele fala, eu não sou mais capitão, eu me demiti agora no seu discurso. Né? Tipo, ela fica meio boba, né? Pode ser uma saída, né, cara? Ele nunca assumir ser capitão pra evitar o evento canônico. Dele morrer.
Mas e o Miguel O'Hara não vai ficar obcecado com isso também?
E outra coisa, o Miguel não falou que sempre vai acontecer uma hora ou outra, mesmo você evitando?
Essa parte eu não lembro. Eu não
você
sei.
Acabou de falar.
Eu acabei de falar isso?
Foi você que falou.
Eu falei.
Não, é, você falou. Ou fui eu que falei. Não lembro.
Não, foi o Thales que falou. Que mesmo ele evitando, vai acontecer uma hora. O indiano evitou a morte. Não morreu ninguém no universo do indiano, mas uma hora vai acontecer, uma hora ele vai morrer. Ele não. Alguém importante vai morrer no universo.
Ah, mas o mundo dele tava se desfazendo, entendeu? Ele evitou... Quando ele evitou o evento canônico, aconteceu aquilo, tá ligado?
Mas assim, tipo, surge uma dúvida na questão de quê? Por exemplo, pelo que eu entendi, não necessariamente tem que ser um parente específico dos Homem-Aranhas. No caso do Tom Holland, faleceu a Tia May. Eles falam que tem que ser ou o capitão, tipo, o pai, ou o tio Ben, ou alguém... importante pro Homem-Aranha, pra fazer o evento canônico acontecer.
No da Gwen é o namorado.
E
é
isso que ia falar, o Peter, faleceu o Peter. Isso já conta como pra ela, tipo, já aconteceu com ela. No caso do Miles, morreu o tio dele, não seria um evento canônico? O tio dele falecer?
Então, mas ele... Será que o contato que ele tinha com o tio era tão próximo quanto ele já tá tendo com o Peter e com a Gwen?
Então, eu não sei.
Era, mano. Eles eram muito ligados. Ele era mais ligado com o tio do que com o pai.
É, no primeiro filme mostra que ele tinha uma conexão muito forte com o tio. Até no jogo mostra que ele também tem uma forte conexão com o tio dele. E quando ele descobre que é o Gatuno, ele fica de cara. Mas, tipo assim, no caso, a morte do tio dele no primeiro filme é bem impactante, bem emocionante. Ele fica bem triste, bem puto. E é nessa aí que chega o Peter, né? O Peter Parker que a gente conhece, prende ele na cadeira e fala que ele tem que aprender a ser
Ela é
Homem-Aranha e tal, que ele vai
maravilhosa.
sentir. É, cena maravilhosa do filme. Então, tipo, meio que o Miles passou por isso, não passou? Por que que teria que acontecer de novo?
Talvez a gente tá com aquela falsa ideia de que precisa morrer alguém. É que nem eu com God of War. Eu queria porque eu queria que o Kratos morresse. Sacou? Vai ver, a gente tá com essa ideia de que tem que morrer alguém. E não necessariamente tem que morrer alguém, porque o Miles já perdeu alguém.
Mas então, é exatamente isso que o filme tá falando, que o evento canônico precisa acontecer. Os Homem-Aranha sempre perderam alguém. Importante que fizeram ele ser Homem-Aranha. E no primeiro filme, o tio morre e ele aprende algumas coisas ali de valores de Homem-Aranha, mas tipo, meio que já aconteceu. Parece que o Peter aprendeu a ser Homem-Aranha depois da morte do tio dele. E não que a morte do pai dele fosse fazer uma grande diferença nisso.
E detalhe, ele aprende a controlar os poderes no primeiro, depois da perda do tio, porque ele perdeu o tio, tem aquela cena do Peter prendendo ele na cadeira, e aí ele até pergunta: quando que você saberei quando é a hora? O Peter fala: você precisa sentir, né? Você precisa ter fé. E aí ele sobe no topo do prédio lá e pula, tá ligado? Mais um motivo de eu preferir o primeiro tem as cenas mais épicas, e a melhor trilha sonora tá no primeiro.
É, isso é verdade.
Cara, a trilha sonora do primeiro. Cara, aquela cena do Miles pulando do prédio, cara, pela
É
primeira vez.
maravilhoso.
Cara, é uma das melhores cenas de todos os Homem-Aranhas, de todos os filmes do Homem-Aranha.
Sim, e tipo assim, ele cai do prédio, né? E começa a se balançar, e ainda não tem domínio, então ele meio que vai pro chão, quase tromba nos caminhão, mas tipo, ela não
É, ele é
deixa de
todo
ser foda.
desengonçado.
Meio
Muito bom.
desengonçadão, mas é muito bom. Mas tipo, é isso que eu quero dizer, entendeu? Tipo, ele já perdeu o tio. No que a morte do pai dele ia fazer ele aprender mais do que ele já aprendeu no primeiro filme?
Então, mas aí entra outra questão também. Por o Miguel se tornar uma ameaça grande, precisa ele matar alguém. Porque eu acho que todo vilão, para ser considerado um vilão perigoso, ele precisa matar alguém. Thanos, Voldemort, Darth Vader, enfim. Vilão foda, Negan. Esses vilões foda, eles ambos fizeram coisas maléficas, tipo de matar pessoas mesmo, pessoas importantes. Por o Miguel ser um vilão importante. Um vilão que vai entrar assim, vai deixar marcado entre todos os filmes do Homem-Aranha que a gente teve até então, ele precisa matar alguém, cara. Se ele matar alguém, eu vou olhar pra ele e falar: caralho, mano, esse Miguel é muito filho da puta, cara.
Não, isso eu entendo. Alguém vai morrer. Isso tem que ter esse drama.
Até porque é o terceiro filme, né, mano? Tem que ser um filme que vai fechar dramaticamente, sabe? Tem que ser um filme emocionante. E eu não falo de emoção só em ação. Eu falo emocionante também em drama.
Ah, acho que vai ter tudo isso. A única questão é justamente essa do próprio Miles aí. Porque não me parece fazer grande diferença o pai dele morrer depois que ele perdeu o tio. Ele aprendeu essas lições no primeiro filme. Mas enfim, eu não sei se. Talvez eu esteja esquecendo algum detalhe, mas. Sei lá. E é engraçado, tipo, quando mostra o Andrew Garfield nesse filme, não mostra o Andrew Garfield lamentando pela morte do Tio Ben, mostra lamentando pela morte do Capitão Stacy.
Não é que foi esquisito isso.
Na cena que mostra, tá ligado? Como se o Capitão Stacy fosse o evento canônico que fizesse ele ser Homem-Aranha, talvez. Eu acho que essa parte também eu não entendi bem.
É porque tava com traje.
É. É, pode ser, né?
Pode ser, pois. Faz sentido, faz sentido. Oi, e foi legal quando ele mostra aquela aranha aracno universo lá que ele fala, né? Ele mostra a linha do tempo lá do MCU, né? Igualzinho.
Logo no início do filme eles fazem um deboche pros eventos do Sem Volta Pra Casa. Eles falam: só não faz besteira igual aquele aranha da Terra 616, não é?
É.
Ele falou assim, não me, nem me lembre do Doutor Estranho daquele nerdzinho lá da Terra 1999999.
É.
Total.
Ai, meu Deus, como debocha do MCU, né, mano? É incrível isso. Virou piada hoje em dia.
Virou piada, MCU. Homem-Aranha do Tom Holland é uma piada, cara.
Até o universo do Venom aparece, né, também.
Nossa, Marçal teve um treco no cinema.
Não fez diferença nenhuma.
Mas foi legal, porra. Tá tudo conectado, mano.
É tão ruim, cara, que.
Ah, mas o
Nossa.
Venom é tão ruim que eu nem ligo.
Mostraram a tia da loja?
É, mano.
Chinesa lá.
Nem é carismático, né?
Não queriam pagar o Tom Hardy, não?
Tava caro.
Tava caro o Tom Hardy, né?
Certo, pessoal. Então é isso, demos nossas teorias aí sobre o terceiro filme. As expectativas são bem altas. A gente vai esperar aí um aninho, mais ou menos. Menos de um ano, na verdade, né?
Já foi adiado já, né? Provavelmente vai ser, já foi adiado já. Eles tiraram a... Tava marcado pro dia 29 de março, mas eles já tiraram a data já.
E ah, então, não sei.
Mas deve lançar, acho que em julho mesmo, pra pegar as férias das crianças, né, mano?
Adiamento de filme não é igual adiamento de jogo, que é anos.
Não, ano que vem acho que é certeza que sai. Não deve demorar muito.
Não. Eu acho que o filme, assim, tá pronto, eu acho. Falta... É que a
Editar.
dubladora da Gwen falou que a gente não fez, não gravou nenhuma fala ainda. Eu acho que falta dublagem e tal.
E edição, né? Pós-produção, alguns ajustes.
Isso. O resto acho que tá pronto já, mano.
Uma polida, né? No filme.
Dá uma polidinha. Está tudo certinho. Porque esse
É.
terceiro aí, filho, se esse aqui foi uma puta evolução, mano, o terceiro vai vir como? Ver o que deu certo, o que não deu certo, cortar.
É, fazer um checklist pra ver se tá tudo certo, né? Pra não entregar o filme todo cagado, né? No cinema.
Faltando coisa, né? Faltando amarrar nó. Cara, inclusive, isso é uma coisa que eu queria ter falado antes, mas não falei no começo do podcast sobre a animação, né? Que ela já é revolucionária por si só, né, mano? Mas quem assistiu o Gato de Botas 2 vê muitas semelhanças com essa animação do Arrowverse,
Nossa,
tá ligado?
total, mano.
Muito
Por quê?
inspirado. Porque é muito inspirado, mano. Muita inspiração. Porque a animação do Aranhaverso primeiro já foi revolucionário no mundo das animações. Você assiste o Gato de Botas 2, nas cenas de luta principalmente, você vê claramente a inspiração na animação do Aranhaverso, mano. É muito
Mas por
parecido.
que o gato de bota não é 3D, né? Uma animação
Não, esse
3D.
não. É igual o Aranhaverso.
E é
Que
linda,
da
linda,
hora. É
linda.
linda, linda, linda. Tipo assim, parece uma pintura, né?
Ah, é verdade que o Wagner Moura, né, tá dublando, né?
É, ele dublou o lobo lá. É muito bom, inclusive. Nossa. O Gato de Botas 2 é muito bom, muito linda a animação.
Tem um bagulho que eu queria reclamar aqui, hein? O diretor de dublagem no filme do Brasil, que tem um Homem-Aranha, o espetacular Homem-Aranha lá, desenho, e botaram um outro dublador para fazer a voz dele, hein, mano? Sendo que o dublador também está no filme, mano.
É, isso aí foi bizarro. Vi a galera reclamando
Vacilo.
disso aí.
Vacilo. Manolo Rey aí, que é a voz do Tobey Maguire aí, mano. Dirigiu, mano. Vacilou, hein, velho. Ele ainda dublou melhor, pegou melhor Homem-Aranha pra ele dublar, né? Que foi o Homem-Aranha Lego.
É.
Então ele vacilou aí duas vezes.
Mas foi legal ver o próprio Homem-Aranha, mas realmente a dublagem, pô, podiam ter colocado, né?
É, o cara tava lá, mano. O cara dublou. Ele podia ter falado, né? Mas, ô, eu dublo esse aqui também, né? Não vai colocar pra dublar?
E outra coisa, a versão brasileira desse filme tá cheia de youtuber, né? Dublando os Homem-Aranhas.
Tá, tem um Jovem Nerd, tem um Load, tem aquele Lucas lá
É,
do
tem o Borgo, né? O Borgo
Claro.
também, né?
Sério?
Borgo.
Sabia não.
É.
É, aqueles Homem-Aranha que falam. Uma fala só é tudo eles aí.
É. Aquele imbecil do inutilismo também, não é?
É. Ele é aquele Homem-Aranha que fala, não tem saída.
Relaxa, Kamikaze. Não é o Hulk, não é o Luciano Hulk.
Ah, tipo, uma fala é, pra mim é de boa, cara.
É a Peach. Não é o Roger.
Não, tranquilo. Não é a Peach. Mas é isso aí, galera. Expectativas enormes pro próximo filme. Acredito que vai ser épico demais. Como eu falei, uma das melhores coisas aí que já foi feito com Homem-Aranha é essas animações do Aranhaverso. Tem tudo para ser totalmente lembrada como uma das melhores trilogias que a gente vai ver aí no cinema. Muito difícil ver uma trilogia tão boa, que tenha começo, meio e fim. É, geralmente as trilogias terminam de maneira ruim, né? Tem o terceiro filme, Amaldiçoando o terceiro filme, assombra muitas delas, mas acredito que não vai ser o caso aqui. E já que estamos falando de Homem-Aranha, não tem como não falar aqui que meu hype pro Marvel's Spider-Man 2 está enorme. Vai ser foda do caralho esse jogo também.
Mais um podcast que só vai dar eu e o Kamikaze.
É.
Ah, eu joguei o primeiro. O que que você tá falando?
Thales não vai participar, já tô adiantando.
Mas nem lançou ainda.
Ah, mas a gente sabe que você
Ó,
demora pra
preciso
jogar os
comprar um
jogos.
Play 5 também, primeiro,
Você
né?
demora pra jogar os jogos.
Tem
Comprar.
tempo pra comprar, calma, tem tempo.
Mas então, cara, vindo da Sony, realmente é surpreendente, né, o que eles têm feito com essa animação, porque a Sony tem um histórico de só fazer catástrofe, mas eu tô curtindo bastante. É, novamente, eu achei o segundo filme muito bom. Não é desmerecendo ele, eu gostei dele. Mas é claro que o primeiro me pega mais. Gosto muito mais do primeiro. Consigo assistir de boa, não me enjoo. É aquele filme que tem um fator replay gostoso, muito bom, igual Guerra Infinita. Guerra Infinita é um filme que, bom, só no cinema eu fui ver 8 vezes. É um filme que não me canso de assistir. Eu acho Guerra Infinita um filme incrível, maravilhoso, incansável. Aranhaverso, né, o primeiro, também entra nesse aspecto. E eu tenho um carinho muito grande, mas estou assim hypado pro terceiro. Eu tô confiante de que eles vão entregar um trabalho decente. E não tem como, cara. O Homem-Aranha pega qualquer um, né? O Homem-Aranha é o nosso herói favorito. Mesmo que a gente teve obras fracas do Homem-Aranha, com o Andrew Garfield, teve alguns elementos ali que é ruim, mas não tem como. Qualquer obra de Homem-Aranha que sai, a gente sempre vai estar entusiasmado e hypado. O jogo, né, como o Kamikaze mencionou, já saiu o trailer, tá incrível, maravilhoso. É um jogo que vai me forçar a comprar um PlayStation 5, justamente para poder jogar ele, para trazer conteúdo aqui para vocês também, né? Claro.
A gente é muito beat de Homem-Aranha, né, mano? Qualquer coisa que eles lançam aí, a gente vai ver, vai comprar. Porque o personagem é foda, o personagem é maravilhoso. Embora tenha algumas cagadas no meio do caminho, mas é um personagem que eu gosto muito, mano. E o hype pra esse próximo Homem-Aranha tá nas alturas. Marçal e eu já falamos, né? O próximo a gente vai fantasiado de novo. Esse já foi em cima da hora, mas o próximo com certeza eu vou de noir.
Marcelo falou ali que eles fizeram um trabalho bem feito, né? Mas é que pegaram um grupinho, parece que pegaram todos os fãs de Homem-Aranha que estão dentro da Sony, se reuniram e falaram: vamos fazer uma animação, né? E a Sony não tava dando muita bola pra animação, por isso que foi bom, né?
Sabe o que eu acho que aconteceu? Lá na época do Homem-Aranha 3, ou no Espetacular Homem-Aranha 1 e 2, tinha uma galera nos bastidores, uma galera na produção falando: mano, não faz isso aí não, porque vai dar merda. Isso aí não vai dar bom, a galera não vai gostar. E a Sony, tipo assim, vai tomar no seu cu, passa pra lá, vai, passa aquele rodo ali, vai. Traz meu café. E aí, viu a merda que deu? Homem-Aranha 3 é uma bosta, Espetacular Homem-Aranha 2 é uma grande merda. E eles falaram: mano, pior que o que os miseráveis falaram é verdade. Traz eles aqui de novo. Traz eles aqui de novo. Seguinte, vocês vão fazer essa porra desse filme. Faz aí. Vamos deixar na mão de vocês. Olha, deu sucesso.
É, parça. Não, não tem como. Você vê que a galera que trabalha nesse filme é apaixonada pelo Homem-Aranha. Eles são apaixonados. É igual a gente, é um presente de fã pra fã. Maravilhoso. Mas é isso aí, pessoal. Siga a gente nas redes sociais, nosso Instagram, Observatório GeekCast, e nosso Twitter, Observatório GK. Por favor, digam pra gente o que vocês acharam do Homem-Aranha através do Aranhaverso. Gostaram do final? Não gostaram? Preferem um filme mais fechadinho ou um filme que deixa tudo em aberto? Diz pra gente lá. E é isso aí, galera. Valeu, falou.
É nóis, pessoal. Até a próxima. Tchau.
Falou, galera. Tamo junto. É nozes.